A pergunta que agora me é feita é longa, e nós precisamos já estudá-la muito bem, porque ela traz embutida em si um aspecto do sofrimento de vocês. Causar sofrimento a outro. Vocês sofrem por quem causa sofrimento a outro. Sofrem quando vocês causam sofrimento a outro. Por isso, entender o sofrimento do outro é muito importante para quem busca o poder da felicidade. Nós vamos conversar sobre isso, mas já falou um pouquinho quando nós conversamos sobre a posse que as mães e pais querem ter e falou da vitimização. Nós vamos falar sobre isso. A primeira questão que essa pessoa me levanta é a seguinte. A essência dos seus ensinamentos, Joaquim, é conseguir alcançar uma vivência em paz e harmonia com as realidades criadas através do pensamento, independente do que essas realidades trazem. A minha hipótese é essa. É a essência do nosso ensinamento. Por que essa é a essência? Primeiro, porque cada realidade criada por uma mente não é uma realidade, mas uma proposição de ação. É, usando os termos da pergunta 115 do livro do Espírito, é a missão que Deus dá a cada um. Se essa é a missão que Deus dá a cada um, alcançar a perfeição, segundo ainda a mesma pergunta, é viver a felicidade que Deus tem prometido. É aproximar-se de Deus. Ora, se o mestre ensinou isso, quem sou eu para contrariar? Se o mestre disse que o espírito recebe missões e que precisa nessas missões alcançar um estado de paz, harmonia e felicidade com as coisas deste mundo, quem sou eu para dizer que a elevação espiritual é qualquer outra coisa? Eu estaria negando esse mestre. Desculpa, isso eu não faço. Vocês fazem. Vocês colocam outros objetivos para a vida humana. Mas vocês estão humanizados. Vocês não têm noção da realidade universal. Então, por isso, também não são culpados por viverem da forma que vivem. Agora, me desculpa, eu não posso orientar vocês a continuar assim, porque Cristo ensinou que quem vive para servir a humanidade não serve para Deus. A partir dessa minha hipótese, a pessoa que me faz a pergunta coloca uma situação específica. Imagina um médico que seja diretor de um hospital e que ao invés de comprar o dinheiro que vai trazer a cura, ou seja, desculpa, ao invés de usar o dinheiro para comprar um remédio que sirva de cura para os doentes, usa o dinheiro em benefício seu, gasta culpando coisas para ele. Essa situação que a pessoa me coloca. E aí ele diz, se aplicarmos o seu ensinamento, e se este ser humanizado conseguir conviver com isso, sem em paz, harmonia, felicidade, ou seja, sem se tocar com o sofrimento que está causando ao outro, ele terá conseguido evolução espiritual? Ele terá conseguido aproximar-se de Deus? Como eu disse, se você usar a pergunta 115 e a 132 do Livro dos Espíritos, você vai chegar a essa conclusão. Sim, ele viveu suas provas, missões e expiações, servindo o povo, tomando um corpo de acordo com o mundo que ele vive, para que ser instrumento dos outros, mas alcançando a felicidade que Deus tem prometido. E daí? Qual o problema? Dentro dos ensinamentos dos mestres, ele alcançou. Agora, por que que você acha que ele não temia alcançar? É isso que eu quero começar a conversar com vocês. A vida humana não é vida humana. A vida humana é o campo de prova de um espírito. Não importa qual vida ser. Desde a pessoa mais santa que vocês conhecem, até o mais desgastado dos bandidos, aquela existência não vale pelas coisas que acontecem. Mas trata-se apenas de elementos, missões, que Deus dá a cada um para que ele possa, durante aquela missão, alcançar a felicidade e aproximar-se de Deus. Sendo assim, não importa que ato aconteça, que ação aconteça, ela é uma prova e não um ato de vida humana. O fato, digo antes de falar isso, esse acontecimento nunca é solitário. Ele sempre tem repercussões. E sobre isso eu quero falar um pouco. É o que o Buda ensina, a interdependência das coisas. A ação de uma pessoa, seja ela feita em qualquer nível, público ou privado, ela sempre vai causar repercussões, ou seja, sempre vai atingir a outra. Essa interdependência, esse fato de uma ação sempre se relacionar com ações, essa ação de uma pessoa sempre se relacionar com ações para outra, é um instrumento de Deus para as provações. Seria muito estranho se Deus desse a você uma prova, independente da prova de outro. Deixe a cada um uma prova separada da outra. Nunca haveria condição de vocês conseguirem fazer suas provas. Então, Deus une diversas provas de diversos espíritos numa só ação. Um torna-se protagonista, um ou mais, de uma ação, e essa ação repercute, influencia sobre o outro, e essa influência faz com que todos os envolvidos estejam, cada um vivendo a sua forma. Então, o fato do médico orar de Deus é prova dele. Mas o fato do ato do médico orar dinheiro não levar, não ter, causar, não ter remédio para a cura dos outros, é prova dos outros. Acabou. É isso que nós temos que compreender. Não há uma pessoa que faça mal a outra. Há espíritos em provas. Um protagonizando a ação, outro vivendo a execução da ação. Amanhã, esses que viveram a execução se transformarão em protagonista. E aqueles que foram protagonistas receberão a repercussão da ação, e cada aí com isso, a vida vai acontecendo, ou seja, as provas dos espíritos vão acontecendo. Esse é o mundo. É isso que vocês são de vida. Se nós levamos em consideração o espiritualismo, ou seja, a ideia de existir em si algo além da própria carne. Agora, com relação à execução, tem mais um detalhe. Nós falamos do médico que orou, nós falamos do doente que ficou sem remédio, mas muitas vezes este fato e tem uma repercussão maior, ou seja, ele influencia a existência de outro. É o caso, por exemplo, dessa notícia saindo no jornal: médico ouve dinheiro e por isso pacientes morrem. Sair na televisão, ser noticiado no ar. Quando isso acontece, a repercussão deste fato envolveu mais espíritos. Ou seja, envolveu você, que foi ler o jornal, que viu a televisão ou ouviu o ar. E se alcançou você, se passou a ser uma realidade da sua vida humana, você está em prova também. Então a repercussão, ela não pode ser medida só pelos diretamente atingidos pela ação de protagonista, mas por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, tem ciência das coisas que aconteceram. Então, acho que ficou bem claro. A ação do médico é a sua prova. A ação de quem ficou sem o remédio é a prova dele. E a ação de você ter ciência dessa notícia é a sua conta. A partir do momento que identificamos então todas as coisas como provações, qual é a conta que você tem que dar a ela nós já disse, viver em paz, harmonia e felicidade incondicional, que nós chamamos até de apatia, com aquilo que está acontecendo. Não importa se você é o protagonista, não importa se você é o atingido diretamente, ou se você apenas teve notícia, só há uma forma de reagir para aquele que quer aproximar-se de Deus e viver a felicidade. Amar. Amar a tudo e a tudo. Então esse é o primeiro detalhe. E está aí o que está acontecendo. Está aí como cada um deve viver. Se quer se aproximar de Deus. Mas não é assim que vocês, que dizem que querem, se aproximam. Por quê? Por que que vocês se doem com o fato do bolso levar dinheiro e com o fato dos doentes não ter o seu remédio? Amor, altruísmo, compaixão, de culpa. Isso são coisas que a mente não conhece. A mente humana trabalha a partir do eu e em favor do eu. Então ela jamais vai ter amor pelo outro. Ela jamais vai ser altruísta. Jamais vai ter compaixão realmente. O que que existe? Por que que eu não ganhei? O que que existe? Se eu aceitar isso como normal, outros médicos vão roubar e pode ser eu o doente, eu não vou receber o remédio. Esse é o primeiro aspecto pelo qual vocês não cedem. A mente humana não consegue ver a vida a partir dos valores espirituais, porque ela quer ganhar nessa vida. E como quer ganhar nessa vida, ela corre para chegular que ela não perca. Porque dentro da âncora, querer ganhar, tem o outro lado, o medo de perder. Então não há compaixão, não há altruísmo, não há o fechamento no sofrimento dos outros, há o medo de você sofrer aquilo. É isso que está impulsionando o achamento. É isso que está fazendo o achamento valorizar o aspecto humano. Valorizar o tem que fazer pelo outro. De culpa. Que isso foi bem claro. Deus julga a intenção e não a ação de cada um. E a intenção do achamento, ao defender os pobres coitados, não tem nada a ver com a questão do sofrimento, mas sim com o medo de amanhã ser você um pobre coitado. Isso é que você precisa compreender para poder entender que não é obrigado a sofrer. Isso é o que você precisa entender para poder aprender a contatar os acontecimentos sem deixar que o sofrimento acabe com a sua paz e a sua harmonia. Eu lembro que me fizeram uma pergunta quando a gente teve o terremoto de Haiti, né? Não é isso, Pia? Fala de lei.
Haiti.
Isso, fala alto para sair.
Haiti.
E disseram, Joaquim, como eu posso não chover vendo tanta gente morta embaixo dos escombros? Eu disse, sabendo que não é você que está lá. É só isso. Graças a Deus não fui eu, tá certo? As pessoas sofreram, as pessoas morreram, vou ajudar no que eu puder, vou fazer o que eu quiser. Agora adianta ficar chovendo? porque elas morreram. Lembra que quando nós falamos da onda gigante que matou um monte de gente na praia, eu disse, sabe qual é o problema? O problema é que vocês estão olhando os corpos mortos. Vocês não estão olhando o espírito. E não estão vendo que com este sofrimento, vocês estão levando o sofrimento a quem morreu. Essa chuatrina daqueles que não têm o remédio causa sofrimento àqueles que não estão recebendo o remédio. E com isso, você ajuda ele a não passar pelas suas provas. Veja, quando você olha a partir do ponto de vista espiritual, quando você coloca as convicções, o sistema humano de vida, de lado, como tudo muda. Se esse médico conseguisse roubar em paz e harmonia, ou seja, sem se vangloriar, ele estaria bem. Agora, se aqueles que passaram pela urgência do remédio acusassem, criticassem, de ofendessem o médico, esses não passariam bem. É essa questão que eu sempre digo, nós vemos a vida de cima para baixo, e vocês veem esse limiar. Vocês não veem, não trabalham com provas, com karma. Vocês trabalham com vida humana, com aspectos humanos da vida. Por isso, a nossa visão é completamente diferente. Só tem um último detalhe que eu quero destacá-lo, para aqueles que têm o poder, querem ter o poder da felicidade. Você me pergunta, se depois desse moço, este médico, passasse a ter remorso pelo que fez, ele teria não passado na prova? Sim, teria não passado na prova. Porque o remorso também é criado pela mente e criado em cima de valores humanos. E quando ele tivesse esse remorso, teria se afastado de Deus. Então ele não teria. Este é em resumo o que eu poderia lhe falar. Como eu disse, a pergunta é longa, mas foi muito interessante, porque nos pôde dar a oportunidade de abordar diversos aspectos. Graças a Deus.